Confira agora na Morada, a reprise dos melhores momentos do Jornal da Morada.
Jornal da Morada, rumo aos 40 anos de jornalismo independente, criativo, compromissado em estimular a visão crítica do ouvinte e internauta.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos, Jornal da Morada.
Eu tenho dito sempre aqui no programa e vou continuar dizendo, porque defender a liberdade e a democracia, ainda mais para quem tem um microfone nas mãos, é um dever, é uma obrigação, independente se o terreno não está propício para isso não. Porque o autoritarismo só se prolifera quando tem o apoio da opinião pública. Não precisa nem ser um apoio majoritário, amplo. Basta uma parte da sociedade ecoar contra artistas, contra produções, para que o ambiente autoritário se instale. Foi assim em 64 no país, pode ser assim novamente. Nós temos, por um lado, um governo federal se esforçando por demais para estabelecer alguns filtros à produção audiovisual, ao cinema brasileiro, por exemplo, elegendo determinados artistas como inimigos da pátria, escolhendo por critérios ideológicos jornais e revistas para receber verbas que deveriam ter escolhas institucionais e não pessoais, ideológicas. Nós temos, por outro lado, uma parte não muito pequena de pessoas que apoiam essas iniciativas, que não estão refletindo sobre as consequências disso para um país. E que também se esforça para que a livre manifestação seja retirada da praça. O caso mais recente desse apoio popular envolve um vídeo do grupo de humor Porta dos Fundos, produzido e divulgado, acessível na Netflix, que satiriza a figura de Jesus Cristo. A gente sabe que o respeito às religiões é algo extremamente importante numa democracia, porque religião envolve aquilo que a gente tem na nossa essência, aquilo que a gente tem enquanto escolhas pessoais, escolha íntima de cada um. Agora, é preciso, além de garantir as plenas liberdades de quem quer seguir essa ou aquela religião, também é preciso garantir que aqueles que produzem mensagens para entretenimento ou para produção artística também têm o direito de fazer a sua crítica contra o que quiser. A mensagem subversiva faz parte do humor e das artes desde quando elas existem. Tudo é apenas uma questão de ponto de vista. Eu, sinceramente, não vi o vídeo, não tenho muito interesse em ver, vou ter que ver, porque é um assunto que está pipocando por aí, mas me impressiona saber que mais de 1 milhão de pessoas nesse momento já assinou um abaixo assinado pela retirada do vídeo. Que as pessoas não queiram ver é um direito das pessoas. Se você quiser escrever contra, criticar, apontar lacunas, questionar, isso é próprio realmente da produção. Agora, desejar que não seja produzido, desejar que saia do ar, que seja oculto, que seja censurado, eu acho que não é o caminho. Acho que não é o caminho. E faço um apelo a você. Um apelo aqui aos membros do Mesão. Não caiam nesse canto da sereia, não. Discuta, critique, questione, mas não queira censurar. Porque grandes nomes do teatro, da literatura, do cinema, desenvolveram seus trabalhos por meio da crítica feroz contra um sistema dominante. E as religiões também compõem esse sistema dominante, também fazem as nossas cabeças. Não caia no canto da sereia do autoritarismo barato.
Eu não sei qual é o teor dessa visão. Passei até por cima porque esse tipo de situação não me sensibiliza. Se eu não sensibilizasse ninguém, a obra morre. Sabe, eu acho que o grande problema é que algumas pessoas, elas constroem, através da sua curiosidade por coisas banais, e elas acabam construindo realmente aí um acesso de 1 milhão ou 2 milhões de pessoas. Então, quer dizer, nem sei o que se trata, porque realmente não, não, não vejo atrativo nessa situação. Porque se assim for, a obra morre. Agora, o que trata essa manifestação?
Madalena, eu também não assisti, até pensei que fosse um vídeo antigo, porque a Porta dos Fundos tem outros vídeos abordando o tema, inclusive usando Jesus Cristo como personagem, mas esse último vídeo, que me parece que é o que tem causado aí uma revolta maior, aí, principalmente com relação aos grupos religiosos, é um vídeo que se chama A Primeira Tentação de Cristo. O enredo se passa no aniversário de 30 anos de Jesus e satiriza o seu retorno após 40 dias de jejum no deserto. Na realidade, o que deve estar revoltando é que Jesus Cristo, que é interpretado pelo ator Gregório do Vivier, ele leva para casa um amigo esquisito, que é interpretado pelo Fábio Porchat, e ele vive um romance gay com esse amigo esquisito, e por aí a sátira...
É esse que é um grande problema.
Essa que é esse...
Colocar a figura de Cristo...
Eu tô lendo aqui a sinopse
de um romance
gay. A sátira, claro, ela vai por outros caminhos, porque você sabe que o humor do Porta dos Fundos é bastante crítico, bastante pesado e duro, e eu imagino até por onde vá depois esse vídeo.
E é um grupo assistir. Que tem um humor muito inteligente, é uma atualização do que o Cacete
eu
Planeta faziam há 30
exatamente,
anos.
Exatamente, eu acho interessantíssimo pelo quanto eles despertam o senso crítico,
agora
fazem as pessoas pensar, né?
É um conteúdo que está disponível num canal, você só vai receber se você clicar para assistir, né? Não está passando na TV aberta às 5 horas da tarde, porque aí mensagem pode chegar à criança, entendeu? Entendido de outra forma. Quer dizer, um conteúdo para adultos num canal que você tem que buscar. Então, não assista. Você tem razão, Madalena. Eu não assisti. Eu vejo a descrição da Nancy e não me interessa em assistir. Né? Os meus valores não serão desconstruídos pelo que o Fábio Porchat ou do Vivier dizem. Ainda que eu tenha muita admiração por essas duas figuras. Mas eu não vou formular a minha cabeça sobre Cristo, sobre quem quer que seja, a partir do que eles estão dizendo. Eles estão fazendo uma crítica. E, aliás, as religiões devem ser criticadas, sim. Devem ser, de vez em quando, desconstruídas para que a gente enxergue além da mensagem de que as nomenclaturas religiosas queiram nos passar. Não busque o caminho fácil da censura.
Luiz, agora, o que eu acho engraçado nessa história é o seguinte: quando você brinca com Umbanda, o fulano foi bater tambor, ninguém reclama. Quando você brinca lá que domingo de manhã bateram na porta da sua casa, a testemunha de Jeová, ninguém reclama. Agora, brincou com a Igreja Católica, todo mundo se revolta.
Ou evangélico.
Ou evangélico. Agora,
a maioria,
o que você falou é internet. Internet não tem muito como você controlar essa situação de censura. Se fosse em televisão, já estaria cortado, já estaria vetado.
Olha, eu assisti o vídeo, então acho que eu não sei se fui o único da mesa que assistiu ao vídeo, mas eu confesso o seguinte, o Porta dos Fundos já foi até melhor. Esse vídeo, ele é bem longo, confesso que ele deve ter mais ou menos uns 20 minutos, ou até um pouquinho mais. É um especial de Natal. Vocês citaram apenas uma das cenas que envolve esse especial, mas esse especial ele começa desde o momento do nascimento e todas as fases que levam aí à cristandade, né, e tudo mais. Eu não cheguei no final, não porque eu não gostei, porque me cansou. Eu achei que algumas coisas eram bobeirinha demais. Achei que o Porta dos Fundos, em alguns momentos, já foi muito mais feliz nas suas colocações. Mas, claro, mexe em alguns elementos que trariam uma polêmica muito grande. Todos os blocos desse especial de Natal, existe aí uma colocação bastante forte nas suas críticas e na sua puxação para tentar fazer uma sátira, né? Desde o momento do nascimento, a chegada dos Reis Magos e tudo mais, a própria concepção no momento de Maria ali e tudo mais, foi abordada de uma maneira bastante satírica, né? O que é o perfil do Porta dos Fundos.
Que chocou, tá? Que chocou.
Vou dizer que chocou, não mudou absolutamente nada para mim.
As suas convicções.
De modo algum. Posso até falar o seguinte, eu achei que algumas coisas até foram apelativas demais, mas é um ponto de vista que eu só pude ter a partir do momento que eu assisti, mas para mim não mudou absolutamente nada.
Então, sabe o que acontece? Eu acho que a gente vai chegando numa idade, a minha, por exemplo, eu não posso mais perder tempo. Tá certo? Então eu tenho que buscar algumas coisas que possam acrescentar e nunca mais perder tempo com essas questões. Então eu acho que hoje nós temos que começar a elencar prioridades para aquilo que seja importante realmente na nossa vida. Tá certo? Numa questão como essa, eu sinceramente já percebi que tem algumas pessoas que fazem humor provocando, que é realmente para poder ter aí esses acessos e é aí que eles ganham dinheiro. Quer dizer, ganham dinheiro com essas provocações. Tá certo. Você acha que trocaria um livro que eu estou acabando de ler, Uma Juventude na Alemanha, que mostra realmente como que foi a ascensão de Hitler ao poder, que é exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Você acha que eu ia trocar uma leitura dessa, mostrando um determinado momento da nossa história que levou a uma das maiores tragédias que o mundo já viveu, que poderá viver novamente em função daquilo que estamos assistindo, com essa ascensão de elementos radicais tomando conta de muitos países no mundo? Então, aí é que vem realmente a minha preocupação. Agora, ficar vendo esse humor barato, eu não vou perder tempo com isso, não.
Sabe? Mas também não vai corroborar com a censura.
Acabou, claro que
cada
não.
Cada um produz o que bem entender. Claro, e o critério de consumir isso ou não é nosso. Cabe ao cidadão.
Então, é por isso que eu digo a você. Eu tinha até aqui um editorial local, e vou fazer o editorial local daqui a pouquinho, porque os assuntos locais que nos interessam. Mas já que estamos falando aí em Jesus Cristo, em coisas divinas, e até mesmo, né, esse tipo de abordagem que acaba criando toda essa celeuma, eu até gostaria de uma musiquinha no fundo, porque eu tenho uma oração a fazer. Já que estamos falando em Jesus Cristo, falando em Deus. Por favor, tem aí. Tu és, meu Deus, o médico divino. Tu nos dá a vida em plenitude. Por isso, Senhor, de um modo especial, eu peço de todo o coração que nos ajude. Que nos ajude e ilumine o caminho do presidente da República e dos seus apoiadores. Para que eles reflitam e revejam a indicação desse homem que foi guindado a conduzir o Ministério da Educação do país. Nos ajude, meu Deus, pois nós temos a certeza que a sua mão bendita conduzirá para que encontre-se o caminho correto. Obrigado, meu Deus. Tá bom. Essa oração é feita de todo o coração, para que nós podemos ter uma força que ilumine a cabeça do presidente da República, porque não pode ser possível que o presidente Jair Bolsonaro ele possa insistir em manter na pasta mais importante do seu governo, que é a pasta educação, um homem tão descabido, um homem tão despreparado, um homem tão odioso, um semi-analfabeto na condução da educação no país. Estou dizendo isso porque ontem ele foi à Câmara Federal e ele voltou a insistir que nas universidades públicas federais planta-se maconha, produz-se cocaína. E ele desconhece por completo tudo aquilo que nós temos de produção científica no país. Ele desconhece o que se faz aqui na Universidade Federal de São Carlos, na USP. Como é que pode esse homem dirigir uma pasta como essa com tamanha importância? Ele é ruim, ele é semi-analfabeto, ele fala mal, ele comete erros grotescos no português. Como é que pode esse homem dirigir a pasta mais importante da nação, que é a educação? Então, olha, Luiz Antônio, Ari, Fernando, Nancy, você ouvinte, pelos meus netos, é a oração mais de coração que eu estou fazendo. Ilumine a cabeça do presidente e ponha esse homem no seu devido lugar. Deixe ele continuar a vida dele. Ele só não pode continuar a sua vida dirigindo a educação no país. Ele é odioso, ele não gosta de cientista. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa? Então, vocês que são apoiadores do Bolsonaro, por favor, nos ajude a mandar recado do Bolsonaro, sabe? Aqui não tem ideologia, não tem nada, tem apenas uma visão realmente de alguém com 70 anos de vida, que apanhou muito da vida, que tem suas falhas grandes, mas as minhas falhas não mexem com o destino de um país. Agora, a dele sim. Então fica aí, viu, Luiz Antônio, Ari, Fernando, Nancy, ouvinte, você me acompanha, uma força divina, talvez, para mexer com a cabeça do presidente e mudar esse homem que realmente pode levar esse país a uma situação delicada no campo da educação.
Madalena, só um instantinho, Luiz. Eu cheguei à conclusão, nesses últimos dias, com relação ao ministro da Educação, que se trata de uma campanha difamatória contra a universidade brasileira com algum propósito por trás de tudo isso. Porque não tem outra explicação. Falar que existem inocentes no ministério do Bolsonaro é mentira. Né? Eu acho que existem campanhas difamatórias contra cada pasta, me parece, que o Bolsonaro escolheu seus ministros. A da educação, eu acho que a que mais sofreu. Primeiro nós tivemos o Vélez, né? Que também não tinha... talvez se não falava muito, não falava quase nada, não soltava tanta besteira quanto o Weintraub. É uma pasta abandonada, sem projeto para educação. Perdemos já um ano, estamos caminhando para o segundo ano, sem projeto algum, né? A educação completamente abandonada e esse homem falando esses desropérios contra a faculdade, a universidade brasileira. Então, Madalena, eu só posso acreditar, né, que ele não é um inocente, não. Ele não é um pobre coitado desescolarizado. Eu acho que há uma campanha por trás disso para acabar com a universidade.
Não pode ser desescolarizado ele é, Nancy. Um homem inculto. É um homem sem a mínima condição de estar no cargo. Ele próprio, mas ele está sendo colocado ali para atender um projeto. Né? Ele está se prestando a esse papel, não de força pela sua vontade.
O presidente cometeu um equívoco, nós cometemos equívocos. Agora, o que
não, mas ele já deu demonstrações de que ele não pode estar ali.
Agora, eu estou dizendo a você que... você viu agora, o Bolsonaro está revendo a sua posição, até quanto o presidente da Argentina. Ele vai convidar o presidente da Argentina para vir ao Brasil, talvez até com uma fonte de desculpa.
Então, precisamos descobrir quem é que convenceu o Bolsonaro de que ele estava errado em relação à Argentina... Para apelar para essa pessoa, porque eu acho que você está correto, mano. Falar, criticar, fazer editorial não está adiantando. Então, eu acho que você nos aponta um caminho. Vamos rezar. Vamos todo mundo só pode de manhã isso. Darmos as mãos.
Inclusive os apoiadores do Bolsonaro, isso. Mandar recado, porque não pode ser possível, sabe? E ele insiste em dizer que as universidades federais brasileiras estão plantando maconha e cocaína. Ele desconhece a produção, sabe? A produção científica das nossas universidades, sabe? Ele é totalmente tosco, ele fala mal, ele é semi-analfabeto, ele comete erros gravíssimos. Aliás, ele e o Moro, hein? O Moro não sabe usar vírgula, é uma coisa impressionante. Quer dizer, nós estamos precisando rever isso, rapaz. Estamos precisando urgentemente rever isso. Ele ganhou a eleição, Bolsonaro ganhou a eleição legítima, foi o povo que o elegeu. Agora, nós temos que a imprensa tem esse papel de alertar, de mostrar. Ah, mas... E tem mais, viu? Tudo que você coloca aqui, eles acham que você é militante. Ah, não, você é militante. Agora, eles não são militantes, você é militante. Você não pode ter opinião que você é militante.
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada. E vamos à movimentação policial nas últimas horas em Araraquara e região. Marcelo Bonioli vai contar a história de duas mulheres que estão agindo no centro de Araraquara, dentro dos estabelecimentos, mas a ação delas é tão rápida, que se você não ficar com o olhinho grudado aí na tela, você vai perder. Você vai perder porque elas aproveitam qualquer bolsa aberta, Madá, enfiam a mão e dão no pé. Marcelo vai contar a história e vai mostrar com imagens como é que elas estão agindo.
Bonhola em ação?
Bonhola em ação e nós vamos às informações da polícia. Marcelo Bonhola.
Nessa época de festas, com o pagamento do 13º, aumenta muito o fluxo de consumidores aqui na Rua 2, no centro de Araraquara e em toda a cidade. Com isso, os consumidores ficam vulneráveis à ação de criminosos e aumenta também a quantidade de furtos e roubos.
Enquanto a vítima manipula os produtos em uma das seções da loja, as duas criminosas se aproximam. Uma simula olhar os produtos e a outra se aproxima sem que a vítima perceba e enfia a mão dentro da bolsa. Em seguida, as duas saem juntas. Essa não foi a única ação das suspeitas. Há o registro de furtos em outras lojas do centro de Araraquara. A Polícia Militar já foi comunicada pelos lojistas e deve intensificar a fiscalização para coibir esse tipo de crime.
Você deixa eu só narrar a cena, Bonhola. Cantinho esquerdo da tela tem uma senhora olhando uma calça ali e tal, e as outras duas já levaram. Elas se aproximam, as duas. Uma chega perto dela para distrair, pega uma peça, olha lá. E a outra já vai na bolsa. A outra já vai na bolsa E a senhora nem percebe, a senhora tá com a calça e nem percebe.
Que habilidade, né? Que rapidez.
Já saem as duas juntas, olha lá. Agora você conta a história e a gente vai vendo de novo, Bagnoli. Pois
agora,
não.
Vai dar para localizar as duas?
Ah,
as
dá para ver, né? Dá para ver as agora... gatunas, porque, Madalena, nós postamos essa matéria no portal Morada ontem, e o que houve de relatos de pessoas dizendo, a minha mãe foi, perdeu a carteira na loja tal, a minha foi na loja tal, minha avó também na loja tal. Elas estão lá pelo centro.
Agora me diga uma coisa, a bolsa dessa mulher estava onde?
Estava pendurada aqui do lado, estava ali pendurada. Claro, claro, tem isso também.
Não, temos que alertar, tem que alertar, porque as pessoas também jogam a bolsa lá atrás.
Não deixa, não deixa a bolsa aberta.
Mas às vezes é num momentinho que você faz para pegar uma calça e tal.
E a loja não está tão cheia assim, não tem tanto movimento assim, né? Imagine uma loja cheia, né? Quando as pessoas se esbarram mesmo, né?
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
Eu tenho aqui um outro assunto, Luiz Antônio, e esse é local. Porque nós estamos dentro de uma enorme expectativa no aguardo de uma explicação por parte do prefeito Edinho Silva sobre o motivo pelo qual o prefeito recorreu ao mercado financeiro para buscar 5 milhões de reais, 5 milhões de reais, montante esse a ser aplicado no sistema de iluminação, iluminação pública em Araraquara. Vejam vocês que nos acompanham que o setor de arrecadação em vigor, a tal CIP, É superavitário. Quer dizer, ou seja, fatura-se 18 milhões e gasta-se 13. Quer dizer, sobram 5 milhões. Então, por que o prefeito vai buscar recursos no mercado e vai pagar juros? Há dois dias, nós estamos aqui no programa, no aguardo de uma explicação por parte do executivo. Uma explicação que, a meu ver, deve ser convincente, porque, afinal, aqueles que representam o povo, os vereadores, aprovaram esse pedido do prefeito. Qual que teria sido a alegação na justificativa do prefeito para buscar no mercado 5 milhões de reais, 5 milhões nos bancos, para poder aplicar a iluminação pública? Se já tem um superávit, quer dizer, está sobrando 5 milhões, está faturando 5 milhões a mais... Então eu não entendo o porquê. Então nós carecemos de uma explicação. Até agora, dois dias já se passaram e ninguém explicou o porquê dessa iniciativa. Aliás, eu tive ontem um cidadão que me abordou e falou, Madalena, será que o prefeito não está buscando no mercado financeiro porque os juros estão lá embaixo? Então talvez ele tenha uma obra para fazer daqui 2, 3 anos, ou o próximo prefeito daqui 5 anos e tal. Então está aproveitando pegar dinheiro baratinho. Ontem os juros caiu para 4,5%. Então vai no mercado financeiro buscar o dinheiro baratinho e faz agora a obra que seria feita daqui 10 anos.
Porque vai ter isso em caixa lá na frente? Pela CIP?
Não, é isso que
por eu exemplo.
Agora, o cidadão então,
alguém
comum...
Tem que explicar. Tentou,
alguém tem que explicar para ver se nos convence. Porque o prefeito convenceu os vereadores. O empréstimo foi aprovado. Chegou alguma explicação aí no seu...
Não chegou nenhuma explicação e o que me espanta é que eles estavam estudando um outro financiamento também de 5 milhões para aquisição de bens e serviços. A aquisição seria de um ônibus, refeitório, equipamentos de informática, uma trituradora de entulho e uma máquina para fabricação de blocos e pavimentos.
Tudo bem, aí você diz o seguinte, então, não tem dinheiro no setor agora. Na
a iluminação
tá sobrando,
a iluminação
pública está sobrando.
Exatamente.
Então, ou o cidadão que me abordou na rua, ele está indo buscar porque o dinheiro está barato. Então
eu
buscar
penso
agora.
Que até o líder do governo poderia esclarecer.
É isso aí.
O líder do governo na Câmara.
É isso aí. Então, nós temos que ter uma explicação. Agora, já encontrei um outro também, porque a gente encontra todo mundo na rua, né? E o pessoal nos cobra, graças a Deus nos cobra. E são as pessoas que nos ouvem. Aí o outro fala, ô, Madalena, vocês são inocentes também, né? Tá buscando dinheiro agora para pagar o 13º, pagar o pagamento do pessoal. Tá faltando dinheiro para
a prefeitura. Mas isso não pode. Você então, tirar da conta da CIP, fazer o balanço financeiro, fechar as contas de 2019, esperando o financiamento para repor um dinheiro que já estava no caixa. Isso é manobra. Isso aí já derrubou o presidente.
Então, olha, será que eu preciso fazer uma outra oraçãozinha com a musiquinha de fundo para que o prefeito nos explique Quem sabe uma oração faz milagre, né? E o prefeito explique qual que foi o motivo de ir buscar 5 milhões no mercado financeiro, pagar os juros, e a Câmara Municipal assinar embaixo. Deve ter uma alegação, uma justificativa muito forte. Era esse o meu editorial.
Jornal da Morada.
Melhores momentos. Mais uma dose de informação, debate e interatividade com a equipe líder em audiência.
Voltamos a falar com Marcelo Bognoli, que traz mais informações. Atropelamento na Via Expressa. Parece, inclusive, que a vítima tinha fugido de um atendimento na UPA e foi atingida ali de frente à unidade de saúde. Marcelo acompanhou a história. Pois não, Marcelo?
E na tarde dessa sexta-feira, um homem de 66 anos fugiu da UPA Central embriagado e foi atropelado aqui, na Via Expressa.
O condutor de um GM Onix de cor preta, um jovem de 22 anos que descia a Via Expressa no sentido terminal de integração, diz que viu o homem pular entre os carros, mas não foi possível evitar o atropelamento. O SAMU foi acionado e socorreu o atropelado de volta para a UPA Central. A polícia foi acionada e descobriu que o homem foi parar na UPA pela primeira vez, levado por uma ambulância da concessionária Triângulo do Sol, porque estava perambulando, cambaleando, no canteiro central de uma rodovia, com um corotinho de pinga vazio na mão. A vítima agora passou por exame de raio-x e foi encaminhada para a Santa Casa de Araraquara.
Então eu vou dar uma sugestão com a minha experiência de 70 anos de vida e 50 e pouco de jornalismo, né? Que nós vamos ter que fazer uma nova leitura na questão, da questão do embriagado que foi atropelado. Não existe isso. Na questão do embriagado, é o embriagado que atropelou o carro. Deu para entender, não? Então temos que mudar o tratamento, rapaz, sabe? Então o embriagado atropelou um carro na Via Expressa, é isso?
Porque o rapaz de 22 anos de idade, ele estava pela Via Expressa ontem no final da tarde, horário de pico, no sentido Roseiras Terminal, quando um homem estava em meio aos carros. Ele tentou frear, não conseguiu e atingiu essa vítima que foi socorrida à própria UPA Central. O que acontece é que quando a polícia chegou lá para tomar o depoimento do homem, descobriu que ele já tinha sido socorrido antes por uma viatura do Triângulo do Sol, estava perambulando em alguma rodovia aqui da nossa região. Foi socorrido, estava embriagado e fugiu da UPA antes do atendimento. Para onde ele fugiu? Para a Via Expressa. Já era uma tragédia meio que anunciada.
É isso aí. Agora também, viu, o Antônio Pascoal, né, o nosso amigo Antônio Pascoal, contestador até do nosso programa, né, ele diz: ah, vocês perderam a capacidade de contestação. Vocês aceitaram a justificativa do prefeito? Antônio Gabriel, o prefeito vem e diz que o financiamento que foi fazer, com a economia que vai fazer, paga o financiamento.
E não usa o recurso do município.
Então como é que eu vou protestar se eu, por exemplo, tenho dinheiro para comprar um carro, mas o juro estava tão barato que eu falei, não, eu vou deixar meu dinheiro reservado aqui no banco para alguma coisa emergencial? Porque você sabe que o dinheiro no banco é sempre uma segurança muito grande para você. Então, eu financiei a compra de um carro, vou pagar um pouquinho por mês, tá certo?
E o carro consome menos gasolina, o que você vai gastar a menos de gasolina, paga o financiamento.
E outra coisa, eu vou deixar o dinheiro no banco para uma emergência, quer dizer, eu não tenho nem como contestar. Agora, sabe, tem algumas pessoas também que, olha, o que eu quero é contestar, sabe, não concordo nunca. Mesmo você provando por A mais B, eu não concordo.
Dependendo de onde veio, eu não vou concordar.
Não vou concordar de jeito nenhum. Aí fica difícil, né?
É difícil agradar.
Quer dizer, está provando para A mais B, quer dizer, foi o que o Luiz Antônio disse, olha, eu vou ver se o pessoal técnico dizendo, não, eu vou fazer uma economia que eu não vou pagar nada de juros, pelo contrário, eu vou fazer economia e vou fazer a obra já, que eu não tenho dinheiro para fazer.
É uma
agora.
Linha, é um programa para esse fim, inclusive, né? Então, ou você faz essa adesão e fica com esse dinheiro, ou você não tem outro recurso, faz com recurso próprio. Né, vamos discutir a questão da CIP? Vamos discutir. Né? Rio Claro está extinguindo a CIP. É importante saber como é que está fazendo lá, por que está fazendo, se não é possível trazer para cá. Né? Então, e a CIP, enfim, não tenho certeza, mas acho que não foi criada pelo município. Ela já existia, agora ela vai para o município, porque o município que assumiu o serviço, não é isso? Ela sempre existiu, essa taxa de iluminação pública.
Saiba,
o município passou, herdou isso aí, porque assumiu essa responsabilidade também. E parece que, né, em alguns municípios a coisa até que funciona bem. Celcinho, rapidamente, para a gente completar o assunto, o apelo aí para a localização de quem atropelou o Marquezão.
Só fazendo aqui esse vídeo aqui, passando uma situação aqui, né, que hoje aconteceu, aqui nessa rua, nesse trecho aqui da Luiz Alberto, esquina que é com o Dai, onde meu pai foi atropelado hoje por um carro, né? Não foi nada grave, só machucou a perna, está tudo bem já com ele, né? É, mas a indignação é o seguinte, né? É, a pessoa que atropelou, ela acabou se evadindo do local. Nem para ter a pachorra de parar, né? E falar, nossa, o que, que aconteceu? Socorrer, né? Precisou o resgate, vim socorrer ele. Foi aí pro hospital, está tudo bem, né? E me falaram que é um Honda branco, né? Como é que a gente vai saber? Agora eu tô pensando aqui o seguinte, tá vendo aqui na frente? Tem a loja que chama Vigilar, né? Tem uma câmera ali. Mas a câmera não funciona. O pessoal parece que tá mudando, né? Mas e me fala uma coisa, e se tivesse matado a pessoa? Ou fosse algo grave? Como é que a gente ia localizar o cidadão? Você é cidadão aí desse Honda branco, você sabe quem é, né? Você vai ver o vídeo por aí, o local aí. É, a gente não quer nada de você. Acho que no mínimo você deveria uma desculpa, né? Desculpa, eu fiquei com medo de parar. Enfim, não é esse o procedimento do ser humano, né? Eu acho que nós temos que...
Se tiver errado, depois ela... Errou, errou. Fazer o quê? Tem hora da vida que a gente tem que assumir a responsabilidade. Errei. Outro dia eu quase atropelei uma ciclista. Sim. Até contei para vocês, ficou no ponto cego, eu fui virar, não cheguei a tocar nela, mas como ela freou e os pés ficam presos, né, no pedal dessas bicicletas mais profissionais, digamos assim, quando ela parou, ela se desequilibrou e caiu. Desci do carro, falei, me desculpa, machucou, vou te levar para o hospital, reparar a bicicleta. Não, não foi nada, não, eu só caí porque meus pés estão presos, tá tudo certo, ok. A gente erra. Agora, fugir é um ato de covardia.
Mas a desculpa é sempre a mesma, viu, Luiz?
Tudo que é notícia repercute no Jornal da Morada.
Jornal da Morada.
Os melhores momentos.
Morada. Quando abrimos aqui o programa, nós dissemos que estamos dentro de uma grande expectativa no aguardo de uma explicação por parte do prefeito sobre o empréstimo de 5 milhões de reais para iluminação pública. Então vocês viram que colocamos aí nossa dúvida, porque nós já temos aí a CIP, que é aquele sistema que tem uma boa arrecadação, que você paga os seus impostos mensais, aquele dinheiro que vai para a iluminação pública. Gasta-se 13 milhões e fatura-se 18. Tem um superávit de 5 milhões. E o prefeito vai no mercado financeiro buscar mais 5 milhões. Então eu pergunto, que justificativo o prefeito deu à Câmara para que a Câmara aprovasse? Ontem, por exemplo, encontrei duas pessoas nas ruas e foi coincidência de uma dizer o seguinte: Marlena, será que o prefeito não foi buscar esse dinheiro porque os juros estão baixos? Então uma obra que seria feita aqui 4 anos, 5 anos, porque não tem dinheiro agora, então com o juro lá embaixo a prefeitura vai, faz a obra agora e vai ganhar dinheiro no futuro. Ou será que, como diz o outro, o prefeito foi buscar para fazer o pagamento do 13º salário e do salário final de ano, onde a coisa realmente está pegando aí e as prefeituras estão todas enforcadas. Parece que essa explicação chegou por aí ou não, Luiz Antônio?
Sim, o próprio prefeito, Edinho Silva, vai explicar, esclarecer ao programa. Não, ele vai falar aqui
conosco. Vai falar?
Vai falar aqui conosco. Vamos ouvir então, o prefeito?
Vamos ouvir já?
Aninha fechou o contato com o prefeito? Vamos ouvir então. Está preparando aí, Japa? Fecha o contato com o prefeito então, Edinho Silva, para a gente ouvir as explicações, as alegações oficiais e a gente vai analisar. Eu não sei quais são. Sinceramente, eu não participei da reunião em que a prefeitura se encontrou com os vereadores para explicar e os convencer da proposta. Contato fechado com o prefeito Edinho Silva. Vamos ouvi-lo.
Deixa eu explicar para que não tenha nenhuma dúvida sobre o que a prefeitura está fazendo. Existe um programa de modernização de iluminação pública, ou seja, para que se possa adotar o sistema LED, que todos sabem, que ilumina melhor, né? Tem um nível de iluminação bem superior à iluminação convencional e gera uma economia de energia significativa. Portanto, isso significa eficiência, você ilumina mais gastando menos. Esse programa ele existe para que os municípios possam aderir e fazer o processo de modernização da iluminação nos municípios. Pois bem, nós pedimos autorização da Câmara para que a Prefeitura possa se inserir nesse programa. No nosso caso, nós vamos pegar os recursos desse programa da Caixa Econômica Federal, São 5 milhões de reais. Esses 5 milhões nós vamos fazer o primeiro projeto piloto na área central, portanto, iluminar a área central da cidade. Você tem, o programa estabelece 2 anos de carência para pagar, e pelos estudos feitos tanto pela Prefeitura como pela própria Caixa Econômica Federal, a economia que nós vamos provocar nessa troca de iluminação, a própria economia paga a parcela do financiamento desse programa. Pois bem, portanto, é um programa de eficientização que a Prefeitura está aderindo. A primeira fase desse programa, esses 5 milhões, é para a área central. Logo após, nós já estamos fazendo os estudos para que a gente possa aderir ao programa buscando a eficientização, portanto, a troca de LED para toda a cidade de Araraquara. O que, repito, os estudos, tanto dos técnicos da Prefeitura como dos técnicos da Caixa, demonstram que a própria economia que nós vamos gerar com a troca do sistema, a própria economia paga a parcela desse financiamento. É isso, portanto...
Está aí, pronto.
Todos sabem, isso não tem nada
obrigado.
A ver com verba de custo.
Obrigado ao prefeito, não precisa nem concluir, né? Não tem nem o que discutir, né? Ou tem?
Não, se há estudos técnicos das duas pontas, da prefeitura, os técnicos da prefeitura e do banco, dizendo que, olha, você instala agora o LED, para o nosso ouvinte entender, instala agora, troca a região central inteira. Você começa a pagar daqui 2 anos. A economia que você gera, porque LED consome menos, a economia que você gera paga a parcela do empréstimo, não tem o menor prejuízo e tem o ganho então, do serviço, da eficiência.
Eu ia até fazer um questionamento. Mas você já tem 5 milhões de excedente, né? Por que não pega esses 5 milhões e faz esse trabalho já? Mas vai dizer assim, mas amanhã ou depois eu preciso para alguma coisa urgente.
A manutenção ou outro investimento.
Bom, então...
Eu acho que aí é questão matemática, né? A Câmara certamente tinha esse estudo em posse, poderia ter contestado com outro estudo. Se não houve essa contestação, eu fico imaginando que o estudo é verdadeiro, Madar.
Bom, então está aí. Agora, vamos em cima dessa alegação do prefeito, fazer uma avaliação um pouco mais profunda para ver realmente o que está acontecendo. Então, me parece que essa alegação do prefeito acabou convencendo os vereadores. E tem alguma observação assim em cima do assunto, Ari?
Madalena, se foi feito um estudo e se realmente vai ser para a economia e para a melhoria, acho que não tenho o que colocar defeito.
Vamos ver qual vai ser a reação também daqueles que estão acompanhando aqui, né? Ou pelo Facebook, pela internet e tal.
Madalena, a única alegação é se há uma contestação técnica. Olha, há um equívoco, a economia não é essa, né? A economia não paga parcela, isso é falacioso. Acho se não única... tem estudo técnico, não tem como contestar.
A única contestação do internauta vai ser porque o projeto não pode começar dos bairros para o centro.
Aí é uma opção. Né? Por exemplo, o primeiro bairro LED de Araraquara é o Jardim das Hortênsias, que já foi feita a troca. De repente, a prefeitura pode responder dizendo, não, ao engano deles, nós já começamos pelo Hortênsias, estamos chegando agora ao centro de Araraquara.
A opção pelo LED é uma opção extremamente inteligente. A gente está falando aqui de modernidade, né? Modernidade e eficiência. Então, acho que não tem
agora,
muito
que brigar, não, mano. É que não tem contestação é de que realmente eu tenho isso na minha casa. Quando eu troquei toda a iluminação por essas lâmpadas novas, a energia, o preço caiu realmente significativamente. A
probabilidade também é maior.
Você troca a lâmpada com um tempo muito maior.
Você está ouvindo Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação.
Melhores momentos.
Morada.
7h, nossa equipe volta para uma edição inédita do Jornal da Morada. Uma boa noite e até lá.
Boa noite a todos e o painel chegando aí. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Boa noite, a gente continua de plantão no portal morada.com.br.
Você ouviu na Morada.
Jornal da Morada.
Rumo aos 40 anos de informação. Melhores momentos. Jornal da Morada.